Vá. Muito boa tarde, penso que estamos em condições de começar. Em primeiro lugar, queria o Presidente da Comissão de Agricultura e Mar virá mais tarde, está também retido no trânsito, mas pediu-me na condição de Vice-Presidente para iniciar esta reunião, que é uma reunião que resulta de um ofício que recebemos do Observatório Técnico Independente e aproveitava também a ocasião para saudar todos os elementos que o integram, na pessoa do seu Presidente, mas também todos aqueles que aqui estão hoje e não só os que aqui estão hoje. E, portanto, este pedido de audiência tinha a ver com a questão de como se operacionalizaria o tempo e o modo de apoio que o Observatório Técnico Independente possa dar às várias comissões da Assembleia da República que irão ter uma interação convosco, mas no caso concreto, e aquilo que aqui nos diz respeito, com a Comissão de Agricultura e Mar. Também gostaria, com certeza conhecem os meus colegas deputados aqui presentes, mas temos os 5 grupos parlamentares, temos por ordem o deputado Maurício Parques do PSD, temos aqui o deputado João Castro do Partido Socialista, a deputada Hilda Araújo Novo do CDS-PP, a deputada Carla Cruz do Partido Comunista Português e o deputado Carlos Matias do Bloco de Esquerda. E, portanto, a sugestão que eu daria, no sentido, esta é uma reunião de mesa e coordenadores, não é uma reunião da Comissão de Agricultura no seu plenário, portanto, são os coordenadores dos grupos parlamentares que depois, no fundo, dinamizam o trabalho que tem que ser dinamizado na interação com o Observatório Técnico Independente. E a minha sugestão é que houvesse uma intervenção inicial da parte do Sr. Presidente, ou de quem o Sr. Presidente entender, num espaço de tempo que iríamos tentar que não ultrapassasse os 15 minutos, e depois daríamos a palavra aos grupos parlamentares, e depois abriria uma fase final para tentarmos ajustar, então, de que forma é que poderíamos articular o trabalho da forma que fosse o mais eficaz possível para os objetivos de todos nós, desta Comissão e do Observatório. Portanto, eu daria desde já a palavra ao Sr. Professor Francisco Rego.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, desculpa deste atraso, um objetivo, talvez começar também por apresentar os colegas do Observatório, José Manuel Moura, Xavier Viegas, Duarte Caldeira, Filipe Duarte Santos e Joaquim Santos Silva, nas suas várias vertentes. Nós somos, de facto, um observatório bastante polivalente, com backgrounds bastante diferenciados, da universidade, mas também do mundo das operações, e, portanto, e estamos, digamos, aqui assim um grupo bastante representativo do Observatório. O agradecimento é também, no fundo, um pouco pela paciência, ou pedido talvez de desculpa, porque nós estamos já com algum atraso, porque o Observatório é constituído para desempenhar funções, que tem uma missão, tem atribuições, e tem clientes claramente, destinatários claramente identificados, e um dos destinatários essenciais é, de facto, esta comissão parlamentar, para além de, eventualmente, de outras, mas esta, de facto, é, se quisermos, dentro da Assembleia, o nosso principal destinatário, o nosso principal cliente. E, portanto, a primeira palavra era um bocadinho de dizer, nós começámos a trabalhar, estamos a funcionar, mas como queremos que o nosso funcionamento e o nosso trabalho seja útil para os trabalhos da Assembleia, digamos, é um ponto perfeitamente fundamental para nós sabermos, como disse muito bem, o tempo e o modo desta relação, para que ela possa ser útil e possa ser potenciada. Portanto, esse era, digamos, o nosso objetivo principal, que talvez se justifique não ter sido feito logo de imediato, porque agora já temos mais alguma experiência também de trabalho em conjunto, e também o que também já podemos, com mais conhecimento de causa, perceber de que modo é que achamos que esta articulação poderá ser feita. Mas, pronto, este era um pouco é o objetivo central. Só para vos dar, digamos, dar um bocadinho de indicação de como é que tem sido o decorrer dos trabalhos, nós começámos a trabalhar, houve de início duas questões, umas ligadas um pouco aos estatutos dos membros, que foi também um pouco equacionada, mas sobretudo aquilo que nos preocupou logo de início foi o prazo mais curto, que é o que está disposto no artigo 10º, de fazer auditoria sobre o Sistema Nacional de Proteção Civil. E essa leitura que fizemos, digamos, essa obrigação a que nós estamos, digamos, passa a redundância, estamos obrigados, obrigou-nos também a ter uma leitura um bocadinho diferente daquilo que seria a auditoria ao Sistema Nacional de Proteção Civil. E essa era uma primeira questão importante que gostávamos de debater um pouco convosco, porque fizemos uma interpretação que não sabemos se será mais correta, se será abusiva, considerámos que era possível. E, basicamente, a nossa interpretação é não fazer uma interpretação, digamos, extensiva do que está no articulado, porque até a palavra auditoria pode ter vários significados, auditoria de gestão, auditoria financeira, auditorias de vários tipos, e há, de facto, auditores credenciados para essas funções, para essas várias funções, e, portanto, aquilo que nós interpretámos esta missão era não ser uma auditoria, ser uma avaliação do sistema, uma avaliação do sistema, e não do sistema todo de proteção civil, mas do sistema de proteção civil no que tem a ver com os incêndios florestais e rurais, que era essa, digamos que é essa a atribuição essencial do nosso mandato. Portanto, é evidente que a proteção civil tem muitas outras dimensões e nós, digamos, era um bocadinho, talvez, por um lado hercúleo e por outro lado, se calhar, entrar em zonas que não são propriamente as nossas de especialidade, entrar por outras áreas da proteção civil que não fossem as relacionadas com os incêndios florestais e rurais. Portanto, essa foi uma interpretação nossa, mas era, digamos, nós gostávamos de ter, digamos, a confirmação por parte da Assembleia de que esta interpretação era legítima, era a correta, parecendo-nos nós que era, se calhar, a única execuível e a única que correspondia às nossas competências. Portanto, era logo uma primeira questão associada um pouco ao nosso mandato. Depois havia duas outras questões que me parecem também importantes, logo para que têm a ver com a periodicidade do nosso, dos nossos relatórios à Assembleia. Estão previstos relatórios semestrais a nossa questão também é saber se o semestral, se calhar quando a lei foi equacionada, quando foi produzida, o semestre começou a contar num determinado momento, digamos, será que são esses os momentos mais adequados ou não para reportarmos, ou nós seremos com certeza flexíveis, mas também já tivemos, digamos, algum raciocínio sobre essa matéria, sobre o que é que poderia ser, digamos, a nossa interpretação desse relatório semestral, sabendo que nós queremos cumprir rigorosamente o que está disposto, mas queremos cumprir com, digamos, com a maior utilidade possível. E, portanto, era um pouco debater também um pouco essa questão. O primeiro relatório há de ser, como está previsto na lei, até ao final do ano, e esse nós estamos na disposição e a fazer todo o trabalho para que ele possa acontecer, digamos, em tempo útil. E depois, também do ponto de vista prático, havia, digamos, uma terceira questão, um terceiro elemento que valeria a pena equacionar, porque o diploma indica que alguns dos nossos trabalhos dependem de algumas orientações ou de alguns detalhes da própria Assembleia da República. Por exemplo, a escolha dos incêndios que vale a pena que vale a pena nós nos debruçarmos com mais atenção. Será que nós podemos, digamos, ser nós a definir quais serão os incêndios no nosso entendimento que valerá a pena, estudar, ou valerá a pena esperar por instruções ou indicações vossas, ou que mistura neste procedimento ou nesta ligação é que podemos ter. E, portanto, como há, estas questões de maior esclarecimento, eu julgo que muitas delas se resolverão por reuniões com alguma frequência para percebermos quais são, se nós estamos, a corresponder às expectativas da Assembleia, basicamente, quais são as linhas que poderemos avançar ou não, porque em todas estas questões há sempre linhas, contornos, sobre os contornos dos mandatos, que são mais ou menos definidas e que nós não queríamos nem ficar aquém, nem ultrapassar, e portanto era um pouco nesta relação com a Assembleia que estaríamos muito interessados em esclarecer o tal tempo e o modo desta relação. Sabendo que a Comissão de Agricultura e Mar é aquela que mais diretamente tem este dossiê, não podemos também, de algum modo, também deixar de perceber que há outras comissões que estão envolvidas. Não sabemos se será através desta comissão que as outras poderão ser chamadas à colação, se devemos também encetar contactos com as outras. Não o fizemos exatamente para perceber, da vossa parte, como, se quisermos pôr as coisas com alguma simplicidade, como o nosso principal cliente, saber um pouco como é que achavam que deveria ser esta nossa ligação, para depois, atirarmos também, ou envolvermos outras comissões, ou através desta, ou não sabemos bem como, mas fazer um bocadinho este tipo de questões que nós estaríamos depois, para além disso, mas eu julgo que já seria num segundo tempo. Podemos dizer já um bocadinho quais são as nossas reflexões, onde é que nós estamos e o que é que qual é o andamento dos trabalhos, mas se calhar seria talvez mais útil dividirmos as questões naquilo que tem a ver com o tempo e o modo da nossa relação, e depois irmos mais para as questões de substância. Não sei se também de um lado ou do outro se haverá mais.
Eu poderei passar a palavra para os grupos parlamentares, desde que, se houver mais alguém que irá acrescentar nesta primeira fase. Acho que estão relacionadas as questões.
Não sei se era isto.
Pronto, muito obrigado. Eu, recolhendo esta sugestão que foi dada pelo Sr. Professor, eu passaria a palavra aos grupos parlamentares. Naturalmente que eu estou aqui na condição de vice-presidente da mesa, mas também poderei, no final, caso seja necessário, acrescentar uma outra reflexão que possa, no fundo, complementar aquilo que são as preocupações que aqui demonstraram. E, portanto, depois de uma intervenção final, poderíamos, na realidade, conversar um bocado sobre aquilo que é a vossa expectativa do trabalho já desenvolvido e daquilo que está, neste momento, em curso. Eu, portanto, passarei a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Deputado Maurício Marques, grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na pessoa do Sr. Presidente, professor, cumprimento todos os membros do Observatório Técnico Independente, dar-vos as boas-vindas, desejar-vos um bom trabalho e dar conta de que há aqui um objetivo que é comum a todos nós, Penso que poderei dizer que, em nome de todos os que estão nesta sala e provavelmente os que estão lá fora também, que o objetivo deste observatório é ajudar-nos a diminuir este flagelo que tem assolado o país nos últimos tempos. E, portanto, é esse contributo que foi entendido na altura, solicitar ao mundo académico e não só, que se procedessem a alterações substanciais nesta nossa forma de relacionamento com a floresta, para que diminuíssemos este nosso flagelo. Eu vou tentar responder não na totalidade às questões que foram colocadas e depois uma apreciação também que poderá depois entroncar com um ponto de situação que eventualmente possam ter para nos dar. O Sr. Professor falou sobre a auditoria ao sistema de proteção civil. Essa é justamente uma das matérias que entronca com a outra questão que aqui disse no final, que é a relação com outras comissões. A proteção civil tem também, como sabe, incidência na primeira comissão e, portanto, não estamos nós mandatados para responder em nome dela, sendo que provavelmente, facilmente, arranjamos aqui uma forma de responder a esta matéria, ou através de uma reunião com a própria Primeira Comissão, penso que os grupos parlamentares podem fazer isso, fazer o contacto aqui internamente com a Primeira Comissão, com os grupos representados na Primeira Comissão, e depois, mais tarde, daremos conta dessa nota. Relativamente ao relatório semestral, há aqui duas questões, aqui duas matérias que eu penso que deveriam ser analisadas e que poderiam eventualmente coincidir ou fazer coincidir com o relatório semestral. Nós nesta matéria temos duas ações preponderantes que deveríamos analisar. Uma delas, e são diferenciadas no tempo também por questões climatéricas, digamos assim. Eu diferenciava aqui a questão da prevenção e a questão do ataque aos focos florestais. E se é a minha opinião, e depois, mas gostava também, obviamente, de vos pôr esta questão, porquanto nós queremos aprender convosco e queremos que nos ajudem a estabelecer aqui a melhor metodologia também nisto. Nós temos, digamos assim, um primeiro relatório que poderia efetivamente ver como é que o país, no seu todo, não é apenas o governo, não é apenas o Estado, é como é que o país se preparou na fase mais úmida, com menos condições propícias para os incêndios, como é que se preparou para a prevenção, como é que o país está preparado no capítulo de prevenção florestal. E depois um segundo relatório, digamos assim, que coincidiria meio ano depois, digamos assim, é fácil estipular, até poderíamos, mas como é que o país se comportou no ataque aos focos nesse ano. Esta era, digamos assim, a nossa opinião, e penso que gostaria também, fez a pergunta, estou a dar a resposta, mas não é uma resposta fixa, portanto era também apenas a opinião relativamente a esta matéria. Depois, dizem, e eu tinha também, era um dos apontamentos que trazia, que incêndios se devem, que devemos considerar e analisar. Eu penso que é fastidioso estar a analisar todos os incêndios, porque não faz sentido. Nós vamos ter que, somos um país que somos, vamos ter que conviver com os incêndios e não faz sentido um observatório desta natureza estar a analisar todos os incêndios. Eu penso que poderíamos estipular aqui incêndios de maior dimensão e incêndios que eventualmente tivessem vítimas. Portanto, sempre que houvesse vítimas, a gente poderia eventualmente, é uma matéria que obviamente que ninguém deseja, e sempre que há vítimas nós devíamos de certa forma colher o ensinamento e tentar melhorar para que vítimas não aconteçam, que acho que é o primórdio de que todos queremos, é que não haja vítimas. E depois o outro é incêndios de grande dimensão. Sabemos bem que os incêndios de grande dimensão muitas das vezes têm há algo por trás que lhe está associado, ou porque falhámos na primeira intervenção, ou falhámos em qualquer matéria, e por isso o incêndio se tornou grande e tornou de uma dimensão, e eu penso que aí deveríamos, de facto, analisá-lo. Esta eram, digamos assim, eu não tenho mais...
Não, deputado Maurício, não, eu vou ser flexível, né, atendendo ao tipo de reunião que estamos a ter, mas também pedia que, na medida possível, abreviasse, está bem?
Vou abreviar, mas esta, digamos assim, o Sr. Professor, como Presidente do Observatório, pôs uma questão, e eu estou, digamos assim, já a dar o contributo para esta discussão, não é uma taxativa, não é uma, mas era, digamos assim, aquilo que se me apraz de registar sobre isto. Depois, o senhor professor falou também num ponto da situação. Ora, nós, no ponto da situação, eu penso que deveríamos, e eu gostaria, digamos assim, o PSD gostaria que, de certa forma, se pronunciassem sobre esta matéria. Nós fizemos, o país fez uma reforma da floresta. Alguma dela já, também com a alteração legislativa posterior à reforma que foi anunciada, tendo por base dois relatórios que foram produzidos por algumas das pessoas que estão presentes. Como sabem, foram feitos dois relatórios pela Comissão Técnica Independente, um que os incêndios de Pedrógão, chamado os incêndios de Pedrógão, vamos dispensar, e outro incêndio de outubro, portanto não sabemos todos o que é que estamos a falar. Nessa matéria, também já há comunidade científica, portanto foi uma comissão um pouco mais alargada, mas fez relatórios e, portanto, na altura o Governo disse que ia atender às recomendações da Comissão Técnica Independente. Portanto, uma das coisas que gostaríamos de saber é se efetivamente o que é que foi cumprido das recomendações que foram acolhidas, o que é que não foi cumprido e o que é que foi feito de forma diferente. Isso era uma das coisas que nós também gostaríamos de ver nesse ponto da situação, nesse primeiro relatório que eventualmente possam ter entregue. Depois, houve um incêndio também já este ano que não foi analisado e que foi o incêndio de Monchique. Acho que seria também oportuno que esse ponto de situação fizesse isso. Eu vou terminar muito rapidamente, mas há aqui algumas coisas que tinha que dizer, sem prejuízo de eventualmente depois podermos voltar a falar. Foi criada pelo Governo uma Agência Integrada de Focos Rurais. Ora, todos sabemos quais foram os objetivos, qual foi a metodologia. Gostaríamos também, não queremos que façam uma auditoria, mas de certa forma, o que é que se está a fazer com esta agência e que seja determinante, que seja, porque é o que disse, a cumprir o objetivo primeiro que eu disse inicialmente. E era, portanto, dada a escassez de tempo que o senhor Presidente me aqui tem, mas penso que já tenho aqui matéria mais que suficiente para poder permitir que se possam dar as vossas opiniões, sem prejuízo de depois voltarmos a conversar.
Eu gostava de referir que, relativamente à questão dos tempos, vai haver flexibilidade, atendendo ao que está aqui em causa, mas pronto, é sempre aqui um fator de uma orientação também para não prolongarmos excessivamente a intervenção de cada um de nós. Passava a palavra ao Sr. Deputado João Castro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Ora, muito boa tarde. Cumprimentar todos os membros aqui do Observatório. Desejar-vos um bom trabalho, agradecer a disponibilidade para dele poderem aqui integrar esta ferramenta e desejar-vos um bom desempenho, na expectativa de que o vosso bom desempenho se traduza num nosso bom desempenho também, ou no nosso melhor desempenho. Só uma nota introdutória, nós estamos na Comissão de Agricultura e Mar, onde foi votada a criação deste observatório, mas esta comissão tem um grupo de trabalho de acompanhamento da temática da floresta portuguesa e dos incêndios. E, portanto, é o ex-grupo de trabalho de acompanhamento da temática dos incêndios florestais. Hoje chama-se Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Temática da Floresta Portuguesa e dos Incêndios, onde, se calhar, poderá ser um ponto de partida interessante, existem outros deputados que fazem parte, e poderá ser uma boa base mais, digamos assim, mais alargado do que uma reunião com a mesa e coordenadores, como hoje estamos a ter, e mais restrito do que uma reunião com toda a Comissão de Agricultura e Mar, e, portanto, eu diria que será o grupo mais atento àquilo que possam ser os trabalhos a desenvolver e as lógicas que possam ser seguidas. Parece-me que a articulação com outras comissões será uma evidência, não é? Nomeadamente nas questões do combate, visto que aqui na Comissão de Agricultura e Mar tratamos sobretudo as questões da prevenção, do ordenamento, da gestão, e portanto há aqui uma, apesar de ter que haver sempre uma visão integrada sobre estes processos, depois temos, face à sua complexidade, temos a tendência de os dividir, no sentido de os tornar mais simples, e depois voltamos a ter a complexidade de juntar e ter uma visão integrada no final, que também importa reter e que o vosso contributo pode ser muito relevante nesse sentido. Gostava de dizer também que o Grupo Parlamentar do PS não votou favoravelmente a criação deste observatório, submetemos à democracia, tudo faremos para que os trabalhos que possam desenvolver possam ter o máximo de sucesso, repetindo que o vosso sucesso se traduza também um pouco também no nosso, não é? E que possamos aprender e possamos ter melhor informação. Por vezes a quantidade de temas e a quantidade de assuntos com que somos confrontados introduzem algum ruído na objetividade e na importância que depois este tipo de questões nos trazem e que importa focar, no sentido de termos uma boa prestação. Em relação às funções que o Observatório possa ter, portanto, a Assembleia tem essencialmente uma função legislativa e uma função de fiscalização da ação do Governo. O Governo tem também produzido legislação, já houve três Conselhos de Ministros sobre esta temática da floresta e, portanto, para nós, ter a informação da forma como está articulada a produção legislativa proveniente da Assembleia, apesar de haver um esforço no sentido dela ser articulada, ter um comentário independente ou um comentário externo a essa articulação entre aquilo que é produzido pela Assembleia e aquilo que o Governo produz e depois a forma como se operacionaliza o terreno, é para nós, diria que é para nós uma questão-chave, não é? Pelo menos naquilo que nós possamos retirar do vosso trabalho para termos uma melhor produtividade e votos de bom sucesso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os membros do Observatório Técnico. Nós, na nossa atividade como parlamentares, somos confrontados com frequência, todos nós, penso eu, com o apontar de lacunas e até erros na legislação que vai saindo. Naturalmente, enfim, creio que não está aqui nenhum especialista deste lado nestas matérias, enfim, com a profundidade com que os senhores, com o conhecimento que têm, e, portanto, penso eu que a todos nos ajudaria muito que este observatório, para além de observarem a evolução que tem a floresta, porque eu também entendo que de facto se deve focar sobre a questão dos incêndios e das vulnerabilidades que existem aos incêndios, também se focassem nas vulnerabilidades legislativas que existem. E portanto, eu sei que isto pode ser matéria sensível, mas nós não podemos deixar de enfrentar. Portanto, como sabem, bastas vezes tem sido apontado, quer diplomas saídos e mandados aqui da Assembleia, quer do Governo, têm sido apontados alguns erros técnicos que certamente um olhar mais sabedor nos poderia ter ajudado a evitar. E, portanto, penso que se o Observatório Técnico Independente e os senhores, com a vasta gama de conhecimentos que reúnem, nos puderem, nos parlamentares, ajudar a fazer leis, pelo menos tecnicamente bem elaboradas, é um bom contributo. Assim como penso que, um bocado na linha do que disse o deputado Maurício Marques, nós, enfim, numa ótica de prevenção dos incêndios, sabermos como é que, perante as recomendações explícitas e implícitas nos dois relatórios da Comissão Técnica Independente que analisou os incêndios de 2017, que evolução é que está a ocorrer, se há alguma melhoria ou não, se está tudo na mesma. E também saber se as alterações legislativas estão a contribuir para mitigar ou não os riscos dos incêndios. Portanto, é assim que eu vejo o vosso trabalho e penso que, enfim, reunindo um conjunto de especialistas, enfim, dos melhores que nós temos no país, creio eu, nesta área, penso que é o contributo que podem dar para que nós trabalhemos todos em conjunto melhor. Sobre os relatórios, eu penso que, enfim, não quero dizer que nós não vamos cumprir a lei, obviamente vamos cumprir a lei, mas pessoalmente entendo que também deve haver alguma flexibilidade. Se entenderem que devem fazer um relatório antes dos 6 meses, porque têm trabalho feito e que esse trabalho pode dar um contributo para que melhore as circunstâncias, penso que os 6 meses, enfim, é uma baliza a cumprir, mas que não deve ser entendida de uma forma rígida, enfim, e os senhores saberão quando é que devem produzir algo que possa intervir e ajudar-nos a fazer coisas, leis melhores ou legislação melhor. Sobre os incêndios, vale a pena ou não vale a pena analisar? Eu estou de acordo genericamente com o critério que o deputado Maurício levantou. São grandes eventos, não vamos estar a analisar pequenos episódios ou pequenos eventos. Acho que não. Penso que não vale a pena estar, enfim, a abusar da vossa competência e da vossa disponibilidade. Mas também aí penso que devemos estar receptivos às vossas sugestões. Se porventura, até admito que uma sucessão de eventos pequenos possa ter algum significado que nos esteja a nós, que não somos especialistas, que nos esteja a escapar. E, portanto, se virem que existe algo que esteja a acontecer que mereça uma análise técnica, independentemente de não ser um grande evento ou não ter tido vítimas, mas que tem relevância do ponto de vista das opções políticas que possam vir a ser tomadas, acho que, pelo menos da minha parte, penso que faz todo o sentido e estarei disponível para receber de bom grado todos os apoios que nos possam fazer chegar. Pronto, e por aqui fico. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu dava a palavra agora à senhora deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar, na pessoa do Sr. Presidente da Comissão do Observatório Técnico Independente, todos os senhores professores que estão aqui, técnicos especialistas nesta matéria, e agradecer a presença. Eu confesso que, quando o senhor presidente referiu que gostaria de articular connosco o modo como, e cito, como achamos que esta articulação poderá ser feita, não o fez. Ou seja, eu gostaria, em nome do CDS, ouvir o que é que os senhores, que são os técnicos e especialistas, gostariam, achavam que era melhor esta articulação poder ser feita de forma eficaz e eficiente. E fez 3 perguntas muito concretas, que foi sobre a avaliação, sobre a auditoria ser uma avaliação do sistema que tem a ver com os incêndios florestais ou rurais, ou se realmente seria, porque há outros organismos que fazem de facto auditorias, sem querer vincular o CDS, porque eu não sou a coordenadora e isto é uma reunião de coordenadores de mesa, mas a senhora coordenadora está ausente, sem querer vincular o CDS, parece-me que o espírito não será propriamente uma auditoria propriamente dita, mas sim uma avaliação ao sistema. Quanto à periodicidade e aos relatórios semestrais, como o senhor Presidente disse que terá um a apresentar e não crio qualquer objeção a cumpri-lo até ao fim do ano, eu acho que realmente seria de considerar qual seria a periodicidade em termos do seguinte ou dos seguintes, e os senhores, como técnicos especialistas, acho que serão as pessoas mais indicadas para fazer essa sugestão. No que diz respeito a quais os incêndios, eu permito-me discordar ali do senhor do meu colega Maurício Marques, porque eu acho que se o, as atribuições da, do Observatório é emitir parceiros, recomendações, monitorizar o impacto dos incêndios e a sua redução e risco, não interessa se são pequenos, grandes, se há vítimas ou não. Interessa é analisar, de facto, como é que se pode reduzir o risco e como é que podemos, em função das medidas já tomadas ou a tomar ou que venham a estar em discussão, os senhores nos possam aconselhar como técnicos, porque é isso que está, de facto, na lei. E, portanto, acho que não devem ser definidos quais, mas assim os senhores é que deverão, dentro das especificidades que são as competências, e eu permito-me referir que foram indicados como pessoas especializadas na proteção civil, no ordenamento do território, agricultura e desenvolvimento rural, floresta e conservação da natureza, portanto, são, é um espectro muito vasto, e acho que compete, de facto, aos senhores fazer uma sugestão nessa matéria, porque estão aqui para, como diz também a lei, a esclarecer o decisor político, que são as medidas técnicas técnicas e políticas, e, portanto, acho que devemos ouvi-los primeiro, dentro daquilo que são, que é a sensatez e operacionalização de algo que, em certa medida, nos poderá transcender. E é essa, neste momento, a opinião do CDS. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu dava a palavra à senhora deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, por cumprimentar o Sr. Presidente do Observatório e também todos os outros membros do Observatório. Começar por algo que já foi aqui dito por outro grupo parlamentar, e que, previamente, não sou eu que estou nesta comissão, não sou eu que acompanho estas matérias, mas o meu camarada que acompanha por motivos de força maior não pôde estar cá presente, e portanto estou eu aqui a representar o grupo parlamentar. Fecho este parênteses para dizer o que estava a secundar um grupo parlamentar, que foi o Partido Socialista, de dizer que parece-nos muito mais eficaz, permitam-me a expressão assim, que havendo um grupo temático que se debruça sobre a floresta e os incêndios, que estas reuniões com o Observatório, que versa sobre essas matérias, que sejam feitas com esse grupo de trabalho. Porque esse grupo de trabalho poderá, efetivamente, vos ajudar até a responder a estas questões que aqui nos desafiaram, porque no fundo foi isso que nos vieram aqui, foi desafiar para vos ajudar a sistematizar aquilo que deduzimos nós desde o início do funcionamento deste observatório, que vos inquietam, que vos assolam e, portanto, que queiram fazer uma certa circunscrever aquelas que são as competências que estão atribuídas na lei, mas querem nas circunscrever e querem ser mais eficazes na articulação com a Assembleia da República, e parece-nos de facto que essa sugestão, queremos dizê-la, secundar, parece-nos que essa sugestão era aquela que também queríamos aqui registar. Depois, dizer que, relativamente às questões que colocaram, a questão sobre a avaliação de todo o sistema, ou a avaliação incidir apenas na questão dos incêndios, parece-nos que, como também aqui já foi referido, não sendo matéria exclusiva desta comissão, mas partilhada e, sobretudo, competência primeira da primeira comissão, que era avisado, é esse o entendimento do grupo parlamentar do PCP, que haja uma reunião que pode até no âmbito desse grupo de trabalho poder ser feito em conjunto com a primeira comissão. Isso noutras comissões isso acontece muito, fazer reuniões conjuntas das diferentes comissões em que têm matéria partilhada e, portanto, faria todo o sentido, porque parece-nos muito adequado que outros deputados que acompanham as matérias da proteção civil num aspecto mais abrangente e não só sobre a questão dos incêndios florestais pudessem participar, e parece-me que esse também seria um aspecto central. E talvez nessa reunião conjunta se pudesse definir efetivamente o que é mais, mais útil, o que é que, e sobretudo o que é que parece-me das preocupações que foram levantadas, ou pelo menos nós depreendemos isso daquilo que foi dito pelo Sr. Presidente do Observatório, que é a execuibilidade. Se é execuível ou não aquela tarefa que vos foi colocada. Corrijam-me se não foi essa, está errada a percepção que fazemos. Relativamente à questão da periodicidade, percebemos também o âmbito e as vossas preocupações. Eu gostaria que nos dissessem o que é que vos parece mais, o que vos parece, enquanto observatório, enquanto especialistas sobre esta matéria, o que é que vos parece mais razoável? Porque, pensando, porque as vossas competências não é só produzir o relatório. O relatório está lá, é um relatório de produção semestral. Mas há também, e eu fui ler a lei e consultar a lei, diz que emitir emissão de recomendações, de pareceres, portanto, há um manancial de conjunto de contributos que podem ser dados, que obviamente depois vão ser vertidos no relatório que vão ter que apresentar à Assembleia da República, e nesse aspecto dizer que aquilo que nós defendemos obviamente é que os relatórios sejam entregues, porque aliás é a prática de qualquer comissão, de qualquer observatório, e isso é natural, mas o repto que vos lançava é o que é que vos parece que é mais adequado porque muitas das vezes pode um relatório sobre uma temática já estar desenvolvido, já estar finalizado e não estar a aguardar pelos 6 meses para a sua entrega, mas ouvir-vos. E termino, Sr. Presidente, relativamente à questão dos incêndios. Eu creio que tipificar grandes incêndios ou vítimas, obviamente que esta é uma preocupação e todos almejamos para que não voltem a acontecer. O facto é que eles têm acontecido, não é? A questão central é o qual também, nesse domínio, tendo em conta aquilo que, e o ponto de situação que vão já na próxima momento falar, mas qual é a vossa percepção relativamente a isso? E talvez mais uma vez, pela especificidade dos temas e das questões que aqui são colocadas, este também deva ser um tema que deve ser abordado na tal reunião com o grupo dos incêndios, porque parece-me que é muito mais eficaz dessa forma do que uma reunião entre mesas e coordenadores. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu, antes de passar a palavra ao Observatório e às pessoas que entenderem usar da palavra, na qualidade de representante aqui do Presidente da Mesa, e naturalmente que farei eco destas sugestões dos grupos parlamentares relativamente a um envolvimento maior do grupo de trabalho, à forma de coordenação com a primeira comissão, penso que aqui não vale a pena envolver a 11ª, julgo, embora seja uma matéria que possamos refletir, portanto, a Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território, penso que faria todo sentido que o Presidente da Mesa também tivesse uma conversa informal com os presidentes da primeira e décima primeira comissão para não vos desgastar em reuniões sucessivas e procurar-se que esse entendimento sobre a forma de relacionamento pudesse ser encontrado entre nós e depois transmitido. Também, pronto, e a título pessoal, referir, e acho que a intervenção da deputada Carla Cruz coloca bem o ponto, o vosso produto final não é só os relatórios semestrais, mas temos também de ser práticos olhando para aquilo que é o tempo que vai até ao final da legislatura. Este observatório tem um prazo de duração de um ano, eventualmente prorrogável ao seu mandato, mas também temos de ter todos a consciência que a partir de julho não haverá trabalho parlamentar e, portanto, pensamos que faria todo sentido, na medida do possível, que este primeiro relatório que está aqui a lei, que o projeto refere que até ao final de 2018, a tal auditoria que penso que estamos todos de acordo que tem o conceito mais de avaliação de que auditoria no sentido estrito do termo, pronto, se não for até ao final do ano, logo no início do ano, mas penso que tudo aquilo que seja ultrapassar o mês de junho para o segundo relatório semestral acaba por terá sempre utilidade, porque depois virão outros deputados, virá outra legislatura e as coisas não se perdem. Mas julgo que daria aqui um impacto diferente no ponto de vista de entregarmos um trabalho conjunto, quer do Observatório, quer da própria Assembleia, a quem depois continuar na próxima legislatura, que isto é um trabalho que seguramente vai continuar, não sei se será prorrogado ou não o mandato do Observatório Técnico Independente, mas este trabalho terá sempre que ser continuado por alguém. E, portanto, era só isso. Naturalmente que também quase todos os representantes dos grupos parlamentares referiram quanto aos incêndios a estudar. Pensamos que aqui também há uma margem do próprio Observatório para fazer propostas diferentes do que aquelas sugestões que aqui foram apresentadas por alguns grupos parlamentares, no sentido de se pegarem naqueles que possam nos dar ensinamentos mais importantes para que a atuação legislativa e que a atuação governativa também, que estará atenta àquilo que aqui for feito, nos diga. Portanto, eu não sou um especialista nesta matéria e, portanto, procurei destas intervenções fazer aqui uma súmula e, naturalmente, que transmitirei ao Sr. Presidente da Comissão, que penso que ainda chegará, mas se não chegar, eu falhei o relato daquilo que aqui foi referido. E, portanto, depois destas reflexões, eu passaria a palavra outra vez ao Observatório, para quem, para o Sr. Presidente, ou para quem entender delegar, fazer os comentários que entender mais adequado.
Muito obrigado. Eu julgo que, se não fosse mais, já este conjunto de indicações são extremamente úteis para guiar o nosso trabalho. Eu julgo que há algumas questões que alguns de nós já têm estado, digamos, com mais incidência também a estudar, e se calhar podia sugerir já também aqui o Zé Manuel Moura sobre a questão da periodicidade dos relatórios semestrais, porque é de facto, há uma obrigação legal, mas há também, por outro lado, digamos, uma oportunidade que é diferente, se calhar, desta obrigação legal, e também já alguma reflexão sobre essa matéria. Não sei...
Muito bem, muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Permita-me, em vossa excelência, cumprimentar os seus deputados e para mais esta oportunidade, que eu penso que é bastante interessante. Depois da apresentação que o Sr. Presidente do Observatório fez nas questões que eram para nós mais relevantes, portanto, eu acrescentaria só aqui mais uma, que tem que ver, de facto, com o artigo 1º da própria lei, em que nós temos um acompanhamento dos incêndios florestais que ocorrem no território nacional e, portanto, em si mesmo, fazer todo este acompanhamento irá obrigar a todos nós uma atenção redobrada sobre o assunto. A questão concreta dos relatórios, qual foi a nossa interpretação ou na discussão que tivemos, o que é que faria algum sentido? No seguimento, penso que quase todos os seus deputados pegaram no assunto. Nós, a lei saiu a meados de setembro, o primeiro semestre a seguir à lei, e vai-nos dar a meados de março. O que é que isto acontece? Em termos operacionais, ainda a Diretiva Operacional Nacional não está feita. Portanto, todo o trabalho de prevenção está a ser feito neste período que vai até abril. O que é que faria algum sentido? O sentido maior seria que, na nossa perspectiva, é que os semestres fossem entendidos conforme anos económicos de 1 de janeiro a 30 de junho. Porquê? No primeiro semestre, o que é que nós incluímos? Toda a avaliação do que é que está a ser feito, do que é que está a ser preparado. E no segundo semestre, temos toda a avaliação daquilo que foi o verão. Portanto, que teríamos que entregar até final do ano. E, portanto, isto não respeitaríamos legalmente o que está estritamente na lei, na interpretação estrita da lei, mas aqui permitíamos nós abarcar uma primeira fase, que é a fase mais de preparação e de prevenção, e na segunda já temos uma avaliação daquilo que foi o ano em função daquilo que foi a prevenção. E, portanto, era mais ou menos esta a interpretação que nós tínhamos. Quanto aos incêndios que... que o Observatório estaria competentemente para poder avaliar em tempo útil. De facto, tem que haver aqui algum critério. Se nós olharmos para o que aconteceu em 2018, salta-nos logo à vista o incêndio de Monchique, naturalmente, portanto era um que, pelas razões evidentes, nos parecia que merecem a nossa avaliação, sendo certo que agora, e desde que tomámos posse, estamos agarrados a esta questão da auditoria barra sistema que está no artigo 10º. E, portanto, e estamos todos empenhados até final do ano, conseguimos cumprir com este desiderato, como já se percebeu que é de facto um grande desafio. Aqui, e só corroborando um pouco aquilo que o Sr. Presidente do Observatório disse, dar nota de que fazer uma auditoria ao Sistema Nacional de Proteção Civil obriga a auditar, avaliar todos os agentes de proteção civil. E, portanto, e segundo a Lei de Bases de Proteção Civil, eu recordo que os agentes são, para além dos corpos de bombeiros, são as Forças Armadas, os três ramos das Forças Armadas, é a Autoridade Aeronáutica, a Autoridade Marítima. Portanto, há aqui um conjunto de entidades que são agentes de proteção civil, que não estão no âmbito da criação do observatório, que é orientado para os incêndios florestais, daí a nossa interpretação mais restritiva de fazermos auditoria no âmbito daquilo que tem a ver as entidades que concorrem para os incêndios rurais. Porque se fosse uma auditoria a todo o sistema nacional, é um trabalho hercúleo que muito dificilmente conseguiríamos cumprir, ou uma coisa muito, muito pela rama. E, portanto, a nossa interpretação é no sentido, e isso já estamos no processo de audições, e portanto já ouvimos muita gente, desde os seus ministros, a um conjunto de instituições, que muito orientados são nesta área. E portanto, e por isso, o nosso empenhamento de queremos cumprir até final do ano, e estamos em crer que vamos fazer tudo para cumprir, esse trabalho, e portanto, daí se podem ser solicitados em nosso sistema nacional. Só para terminar, o Sr. Carlos Matias referiu uma questão que eu achei muito interessante, que é as vulnerabilidades legislativas que algumas vezes são encontradas e que são produzidas, e eu penso que agora os seus deputados têm aqui um instrumento, como disse bem, que é um observatório que é composto por diferentes pessoas de saberes completamente diferentes, mas que abarcam de alguma forma toda a área. E, portanto, tem aqui, não um conjunto de assessores, mas tem aqui um observatório que pode ajudar e muito naquilo que seja na apreciação prévia de qualquer documento que entendam para a área dos incêndios florestais. E, portanto, eu penso que falarei por todos, teremos nessa disponibilidade. Eu penso que temos todos a ganhar, porque o que todos concorremos é para que o país tenha o melhor sistema possível e seja com o contributo de todos. E, para já, era. Muito obrigado.
Muito boa tarde, saúdo todos os membros da Comissão, os meus colegas do Observatório. Eu queria fazer referência a três ou quatro pontos em relação, digamos, a um aspecto que talvez tenha escapado na informação que o Presidente deu. Uma das dificuldades que nós estamos a ter é no acesso à informação, e uma das coisas que é dita aqui no documento de Constituição é que este Observatório teria acesso à informação e não estamos a recebê-la em tempo devido. Portanto, eu julgo que é um dos aspectos. Outro ponto é que, no modo de trabalhar que temos utilizado, também correspondendo a esta obrigação que temos de participar no esclarecimento público, tomamos a opção de fazer notas informativas e já foram produzidas duas notas informativas. Sendo que a primeira delas dizia respeito a um problema que é o da organização territorial que está a ser adotada nesta reforma legislativa. E parece-nos que, pronto, indo ao encontro daquilo que o Sr. Deputado disse, de chamada a atenção de erros técnicos que possa haver na legislação que venha a ser produzida, é uma chamada de atenção que fizemos, no sentido de que tudo que venha a ser produzido de reorganização das forças que têm a ver com a gestão dos incêndios florestais, não fuja de uma harmonização da organização territorial, porque não é evidente para nós aquilo que estamos a encontrar. Quer dizer, relativamente aos documentos que temos que produzir em relação aos relatórios, meus colegas já falaram, penso que finalmente foi solicitado um parecer sobre os PROF, não é? Portanto, aí as fórmulas, ok, muito bem. Eu queria só dizer mais uma coisa sobre os termos de referência da avaliação que estamos a fazer. Tem sido citado os relatórios da Comissão Técnica Independente, que foram solicitadas à Comissão Técnica, foi proposta pela Assembleia, mas houve um outro grupo de trabalho, aliás, proposto pelo Governo, nomeadamente a minha equipa, que produziu um relatório sobre os incêndios de Pedrógão e está a fazer um outro relatório, está a concluir, sobre os incêndios de outubro, que também tem recomendações, e certamente houve também outras recomendações que foram feitas por outras entidades, que, em minha opinião, este observatório deve ter em conta na avaliação que está a fazer da reforma. Portanto, embora esteja a ser referida e citada a Comissão Técnica, no nosso trabalho, porque este observatório não é exatamente a Comissão Técnica, no nosso trabalho entendo que devemos ter em conta essas várias recomendações, portanto, que foram tidas.
Saudar também os senhores deputados e apenas para sublinhar uma opinião daquilo que já foi aqui referido. Creio que, de facto, esta sugestão de interligarmos com o grupo de trabalho específico desta Comissão, tendo até em consideração o histórico que a Assembleia da República tem no domínio dos grupos de trabalho e dos sucessivos relatórios produzidos durante muitos anos, alguns de elevada qualidade, queria aqui sublinhar isto, e que podem ser, de facto, instrumentos muito importantes, quer para o trabalho do Observatório, quer também para a interação entre o Observatório e os senhores deputados, através das várias comissões. Um outro aspecto que também já foi sublinhado aqui pelo colega e que eu gostaria também de enfatizar e que tem a ver com o acesso à informação. Nesta primeira fase em que desenvolvemos o nosso trabalho e em que procedemos às 13 audições que até ao momento realizámos, a principal dificuldade que encontramos foi da parte de algumas entidades disponibilizarem em tempo útil informação que nos permita debruçarmos sobre ela, concluirmos sobre ela, consensualizarmos entre nós as conclusões que decorrem da apreciação dessa informação para depois verter para a conclusão final do relatório. E neste caso, independentemente das diligências que vamos ter que continuar a fazer, aliás é tradicional quando se quer trabalhar e investigar alguma coisa nestas áreas, os acessos à informação costumam ser realmente muito morosos, é uma tradição de quem, e todos nós temos essa experiência, de quem se dedica à investigação e ao estudo sobre estas problemáticas, era, no fundo, solicitar aos seus deputados a colaboração dos seus deputados, enquanto, enfim, órgão de soberania, o primeiro órgão de soberania do nosso Estado de Direito, no sentido da sensibilização para que possamos, em tempo útil, ter acesso à informação e há muita informação de que vamos necessitar, sem a qual, necessariamente, não podemos fazer trabalho rigoroso e teremos apenas condenados, e não o faremos por honestidade intelectual, a fazer trabalho de especulação. Ora, sem informação, só há um recurso que é a especulação. E essa, obviamente, nenhum de nós está disponível para fazer. Só sublinhando em nota final, que me parece que também é muito importante que haja esta proximidade, esta interação com as três comissões. Também me parece que a 11ª Comissão, tendo em consideração a transversalidade das políticas de ambiente relativamente à questão florestal, e hoje ainda muito mais, e o colega Filipe Duarte Santos certamente se debruçará sobre isso, a transversalidade que estas questões climáticas têm sobre depois a floresta em si mesmo e a questão florestal. Portanto, a minha opinião pessoal é que a 11ª Comissão tem toda a pertinência e é muito relevante e importante que possamos também interagir com ela. Muito obrigado.
Muito boa tarde. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Agricultura e Mar e os deputados dessa comissão e agradecer aquilo que foi dito, as informações que deram e o debate que já houve. Gostaria sobretudo de agradecer a clareza de algumas intervenções. Uma delas é se há alguma melhoria ou não na gestão do risco de incêndio, que é uma questão muito clara. E, portanto, penso que é uma coisa que nós certamente faremos o possível por responder. E a segunda é se há alguma melhoria na adequação da legislação, enfim, que tem saído à resolução do problema que temos, não é? De termos incêndios, enfim, de grandes proporções. E penso que será oportuno mencionar que no sul da Europa somos o único país do sul da Europa, portanto, estou a pensar em Portugal, Espanha, França, Itália e Grécia, o único país em que a área florestal está a diminuir e, portanto, Penso que isto é algo com que nos devemos confrontar e que identificar quais são as razões para isso estar a acontecer. Mencionar também que, na minha opinião, tal como já foi dito pelo professor Caldeira, Duarte Caldeira, que me parece que era útil, enfim, para todos nós, e que houvesse uma interação com a 11ª Comissão, uma vez que tem competências não só na área do ambiente, mas também do ordenamento do território, e, portanto, isso está muito relacionado com o risco de incêndio e o risco de, enfim, de danos pessoais quando há um incêndio. E para terminar, gostaria de referir que a importância das florestas, quer dizer, portanto, as florestas têm um valor económico, mas também têm um valor que não está, enfim, quantificado, ou tão bem quantificado do ponto de vista económico, e que é o serviço, não é? O serviço que aquele ecossistema faz, nos faz a todos, não é? E portanto, isso é no âmbito, por exemplo, do ciclo da água, não é? De regular o ciclo da água, de questões da qualidade da água, por exemplo, depois de um incêndio florestal, sobretudo se a precipitação for muito abundante, bom, a qualidade da água, como todos sabemos, diminui, não é? Quer dizer, há problemas em Portugal, por exemplo, no Castelo de Bode, é uma coisa que não é muito falada, mas há muitas cinzas que se vão acumulando na barragem do Castelo de Bode, isso é uma coisa que não está, enfim, completamente estudada. Mas também não é só a questão do ciclo da água, mas é a questão da erosão dos solos, não é? Portanto, da erosão. É também a questão de manter a biodiversidade e de regular o ciclo do carbono, uma vez que as florestas são um sumidor de carbono e portanto, o objetivo que, na minha opinião, é muitíssimo enfim, que é muito bom, que é um bom objetivo, que é um objetivo que Portugal tem de descarbonizar a sua economia em 2050, isso depende de que as florestas continuem a ser um sumidor de carbono e portanto, a regulação do ciclo de carbono é fundamental. Muito obrigado.
Muito boa tarde. Tal como os meus colegas, gostaria de cumprimentar a Comissão de Agricultura e Mar, na figura do Sr. Presidente e dos seus deputados que estão aqui em representação dos grupos parlamentares. Eu vou ser muito breve e prendia-me um pouco na intervenção do Sr. Deputado João Castro, do PS, que realçou o facto da formação desta comissão não ter reunido a unanimidade e, portanto, e neste caso, em concreto, a discordância do PS. Eu acho que isso faz pender sobre nós, Observatório Técnico Independente, uma responsabilidade acrescida, que é o de mostrar a utilidade e a necessidade deste observatório. Eu recordo que nós, apesar de atualmente sermos bastante, enfim, bombardeados com notícias vindas de outros países que parecem relativizar o problema dos incêndios em Portugal, nomeadamente estes incêndios que ocorreram na Califórnia, recordo que continuamos a ter as piores estatísticas em termos de incêndios florestais de toda a Europa e dos piores indicadores do mundo. Recordo também que as perspectivas em termos de futuro é que cenários como os que houve em 2017 em Pedrógão e depois a 15 de outubro se venham a repetir. Há indicações e há trabalhos que apontam, por exemplo, para o triplicar a área média queimada em Portugal, não é? Portanto, com base em modelos, há essa perspectiva, não é? Portanto, isto é um cenário, são perspectivas aterradoras, não é? Portanto, e que dão ao problema dos incêndios
uma importância tremenda, porque estão em causa não só, enfim, aquilo que vem mais nas notícias são as vidas humanas, mas eu recordo os incêndios de 15 de outubro que destruíram o tecido produtivo de localidades do interior, de vilas, de cidades, e portanto, deste modo, parece-me que é necessário. O país precisa de uma entidade, de um grupo de pessoas que tenham um olhar desprendido, independente, não partidário e não pertencente a qualquer enfim, ramo ideológico, que possa referir o que vai bem e o que vai mal no problema dos incêndios, tendo em conta a gravidade atual do problema e a provável gravidade maior ainda futura do problema. E, portanto, era um pouco isso que eu queria deixar aqui e, de facto, eu pessoalmente sinto um peso muito grande quanto à necessidade de afirmar a nossa utilidade enquanto observatório, mas uma parte dessa utilidade passa também pela, infelizmente, grande importância que o problema dos incêndios portugueses, dos incêndios florestais tem neste momento e que provavelmente continuará a ter no futuro. Obrigado.
Eu, antes do encerramento por parte do Sr. Professor Francisco Rego, perguntava aos vários grupos parlamentares se, no seguimento destas intervenções, têm alguma coisa a acrescentar ou a comentar, para depois também, em termos de tempo útil, podermos proceder ao encerramento desta audiência. Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD.
E sou muito breve, apenas um esclarecimento adicional. Eu provavelmente fui dos poucos que estive no agendamento desta reunião. Não houve aqui qualquer intenção do Presidente de subtrair aqui a discussão com o Grupo de Trabalho dos Incêndios e das Florestas. Obviamente que esse vai ser o fórum desta discussão. O que aconteceu, e portanto é apenas um esclarecimento, porque foi aqui dito, o que aconteceu foi que chegou este pedido. Chegou, não foi a vossa. Chegou este, não foi, não é vossa. Chegou este pedido e nós estamos numa altura em que estamos em sede de discussão do orçamento, em que normalmente não as comissões e os grupos de trabalho não reúnem. E foi entendido que por todos, para não prejudicar o andamento do Observatório Técnico, fosse agendada uma reunião com alguma agilidade para, de certa forma, não prejudicar os trabalhos. E, portanto, é este esclarecimento que eu queria dar, quer aos membros do Observatório, quer também aos colegas que não estiveram presentes. Não houve aqui nenhuma, obviamente. Não, mas de qualquer forma tinha que, de certa forma, dar conta porque é que o Presidente convocou só apenas estes coordenadores e não porque obviamente que não é essa a intenção.
E só uma nota, claro que todos nós que somos deputados sabemos que as comissões não podem reunir nesta altura e, portanto, esta forma foi uma forma expedita de podermos ganhar algum tempo e não esperarmos até dezembro sem isso. Portanto, acho que estamos todos sintonizados e portanto, no fundo, estávamos a falar mais no futuro do que propriamente nesta reunião propriamente dita. Não sei se o deputado João Castro quer acrescentar alguma coisa, deputada Hilário Luz de Novo, não, deputado Carlos Matias, não, deputada Carla Cruz. Então eu passaria a palavra para encerrar, com algum comentário ou com algum ponto de situação acrescido que quiseres fazer, ao Sr. Professor Francisco Rego, e depois daremos a nossa reunião por terminada, se assim entendessem. Muito obrigado.
Bom, muito obrigado e antes de mais, digamos, pela não conhecendo os detalhes do funcionamento das comissões, o agradecimento pela agilidade com que esta reunião foi preparada também. Eu gostava só de fazer uma questão que era um bocadinho ponto de situação, quer dizer, o que é que nós estamos a fazer, onde é que nós estamos, que tem a ver com algumas situações que foram também faladas. A primeira coisa que fizemos foi, ao constituir o nosso grupo, vimos quais eram as necessidades de informação que tínhamos. E, de facto, aqui assim houve um despoletar, digamos, de pedidos de informação variados várias entidades e serviços, e de facto não houve a celeridade de resposta, mas temos neste momento as respostas todas que pedimos, quer dizer, portanto não há aqui, digamos, nenhum boicote especial de ninguém. Houve de facto um ritmo que nos, enfim, que não fez com que nós pudéssemos ter os documentos todos em cima da mesa. No entanto, fizemos 13, o Dr. Eduardo Caldeira é que está mais a registar, temos 13 audições feitas aqui na Assembleia, no Porto também, aos membros do Governo, aos presidentes das várias autoridades, várias entidades envolvidas, associações profissionais. Portanto, temos já, digamos, um manancial de informação do nosso lado, que agora o nosso trabalho é digeri-la, não é? E digeri-la num formato que seja utilizável. Na nossa postura, e eu julgo que aí é completamente conjunta de todos os membros, é que de facto o nosso trabalho seja útil, quer dizer, e portanto que ele apareça em tempo. E portanto também era uma indicação que o Mifruz Octavo, que nós caímos num momento em que o sistema de proteção civil e vários agentes estão com leis orgânicas a serem alteradas e com algumas delas não foram também entregues logo como que pedimos, etc. Mas estamos a avaliar não só um sistema, mas um sistema em movimento. Portanto, não é uma fotografia, mas é um filme que nós estamos um pouco aqui a avaliar. E isso, por um lado, dificulta, mas por outro lado, julgo que dá um sentido de utilidade a este trabalho bastante maior, porque as alterações das várias entidades, entre as quais uma que é, no fundo, um fruto também de um trabalho da Comissão Técnica Independente, que é fruto também desta Assembleia, a AGIF, digamos, como um sistema, como uma entidade charneira para um conjunto destas, nós estamos de facto a olhar com muita intenção e com muito foco para estas realidades todas que estão em mutação, que estão em construção e que não estão necessariamente digamos tão articuladas como nós gostaríamos de ver. A primeira noção sobre a articulação que já foi fruto das notas informativas. A nota informativa foi, digamos, o veículo que nós utilizámos para divulgar as nossas conclusões, mas, e recomendações preliminares, mas uma nota de facto é esta de haver entidades a funcionar segundo as novas leis orgânicas por NUTs 3 e haver outras a funcionar na lógica de distritos. E isso, de facto, é uma certa causa, sobretudo para estes temas que têm que ser muito operacionais e que não podem ser objetos de grandes experimentalismos, digamos, esta é uma preocupação que temos neste momento, que já expressámos, mas que gostávamos de indicar que continuamos a manter essa preocupação. E é uma preocupação que, eventualmente, terá também algumas consequências ao nível de alguma recomendação que nós possamos fazer à própria Assembleia da República, porque a Assembleia da República funciona por distritos. Digamos, há aqui colégios eleitorais, há aqui umas lógicas, e de facto julgamos que o país no seu conjunto não pode ter muita, não é suficientemente grande para termos, digamos, lógicas territoriais diferenciadas. Portanto, não sabemos qual é a melhor ou a pior, mas quer dizer que tem que haver uma coerência territorial das várias entidades e organismos nesta matéria, e especialmente estes operacionais. Essa é uma preocupação que temos bastante, bastante forte. preocupações ao nível da formação, preocupações a nível dos vários agentes, da competência dos agentes que estão, mas isso, digamos, é qualquer coisa que estamos ainda a elaborar, e eu julgo que este relatório que entregaremos até ao final do ano dará conta dessas perspectivas. Mas, de facto, gostaríamos de ser mais proativos, e quero dizer, e não sermos apenas o observatório platónico que depois das coisas acontecerem diz não era assim que nós gostávamos que acontecesse. Quer dizer, portanto, eu acho que podíamos ser, de facto, para termos sentido de utilidade, a ideia era utilizem-nos também da forma que acharem mais conveniente, porque, como se diz, nós também temos que fazer prova da nossa utilidade, e nenhum de nós, de facto, tem muito interesse em estar num observatório apenas pela honra de pertencer a uma entidade que observa só, sem ter, possibilidade de ver as suas recomendações e pareceres utilizados na prática, também nos, enfim, é um bocadinho perca de tempo para o país que não pode perder tempo nestas matérias. Portanto, era só, do meu lado, agradecer apenas, finalmente, também esta, no fim de tarde, esta paciência, e pedir mais uma vez desculpa dos 10 minutos de atraso.
Não, eu, antes de dar por encerrada, portanto, esta reunião, portanto, agradecer mais uma vez a vossa presença e dizer que ficou claro, das intervenções dos vários grupos parlamentares, se há coisa que nos une, é uma preocupação comum, independentemente da oportunidade que nos entenderam ou não na criação do Observatório, mas que há aqui agora uma vontade comum, uma vontade de todos convergirmos no sentido de resolvermos uma questão que a todos nos afeta. Podemos ter ideias e opiniões diferentes, mas mesmo a nossa decisão política será muito mais valorizada se tivermos informação, conhecimento científico, tudo aquilo que nos possa tomar a ajudar as melhores decisões, mesmo que haja caminhos diferentes a seguir. E acho que todos aqui, os deputados desta comissão, os deputados do grupo de trabalho, estão também sempre disponíveis e querem que este observatório seja o mais bem sucedido possível, para que nós também possamos ser o mais bem sucedidos possível. Muito obrigado.